Arte grega, história da arte na Grécia Antiga. Clarice Lispector nos disse: tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia pré-história da pré-história, e havia o nunca, e havia o sim. Sempre houve, não sei o quê, mas sei que o universo jamais começou. Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a escrever. E é de Hesíodo o seguinte texto: sim, bem primeiro nasceu caos, depois também terra de amplo seio, de todo sede resvalável sempre. Do caos Erebus e noite negra nasceram, da noite, aliás, éter e dia nasceram. Gerou-os fecundada, unida a Erebus em amor. Terra primeiro pariu igual a si mesma, céu constelado, para cercá-la toda ao redor. A arte se construiu em forma de história a partir de uma história, num dado momento em que o ser humano, inebriado pelas cores e pelas formas que o mundo lhe apresentava, aventurou pelo campo da estética na árdua tentativa de imitar o que via. Dispondo dos recursos de seu tempo, o artífice arriscou pelos caminhos da arte para encantar olhares e para despertar sensações e sentimentos com relação ao mundo. Na evolução de seu traço e de seu entalhe, está implícita uma narrativa da humanidade com seus comprazimentos e seus anseios diante da vida. Paralelamente com a arte, a capacidade de julgar o que é belo foi se remoldando pelos tempos. Mas foi na Grécia Antiga que se manifestaram as primeiras discussões acerca desse conceito. O apogeu da cultura desse povo foi marcado por atividades políticas, intelectuais e artísticas, que deixaram um legado de fundamental importância para a cultura ocidental. A cultura grega se estendeu aproximadamente do século 7 até o 5 a.C., considerado o período arcaico, e do 5 ao 4 a.C., o clássico. As cidades da Grécia Antiga foram construídas entre os séculos 12 e 10 a.C., a partir de comunidades pobres de início que aos poucos enriqueceram e cresceram. Essas cidades entraram em contato com a cultura do Egito Antigo, que os inspirou. A influência egípcia ficou evidente no caráter simétrico e proporcional das esculturas de pessoas do período arcaico da Grécia. Porém, desvencilhado do aspecto religioso, o escultor grego passou a trabalhar de forma mais livre, o que o permitiu modificar a aparência de mobilidade e de rigidez na obra. Já no século 6 e 5 a.C., os artistas esculpiam em mármore figuras masculinas nuas em posição frontal, deixando evidente a questão da simetria. A sugestão de movimento se dava pela postura e pelos gestos da cabeça e dos membros, o que conferia também um ar de naturalidade à obra, como o Discóbulo de Miron. Há menções a respeito do cânone, um conjunto de normas escritas pelo escultor Policleto, que estabeleciam as proporções corretas do corpo humano. Entre os temas das obras, destacavam-se principalmente as Olimpíadas e as cenas do cotidiano. No século IV, Alexandre Magno, filho do rei da Macedônia, manteve a conquista de seu pai sobre a Grécia e a ampliou, abarcando a Pérsia e o Egito. Após sua morte, a cultura que se desenvolveu foi considerada helenística, em virtude da Grécia ser conhecida como Hélade. Nesse período, as figuras humanas femininas, que até então eram entalhadas apenas vestidas, passaram a ser feitas nuas ou seminuas. Manteve-se o emprego do cânone de Policleto com relação à simetria e à posição de relaxamento das obras, que passaram a expressar também as emoções. Para alguns artistas da Grécia clássica, eram belas as formas arquitetônicas, os templos eram construídos com uma base de 3 degraus e o atributo mais importante era a simetria entre o pórtico de entrada e o dos fundos. Embora a arte grega não tinha fins religiosos, os templos eram construídos para abrigarem as esculturas dos deuses, da chuva e do sol. Havia dois principais modelos estruturais, o da ordem dórica, como o Partenon, feito em homenagem à deusa Atena, com pilares mais grossos, firmados nos degraus elevados, e o da ordem jônica, com colunas mais finas apoiadas em degraus ornamentados. A influência da arquitetura grega é visível, por exemplo, no Lincoln Memorial, nos Estados Unidos, edifício construído entre 1914 e 1922, em estilo dórico, projetado por Henry Bacon, em homenagem a Abraham Lincoln. Da pintura grega, em virtude da fragilidade dos materiais, conservaram-se apenas alguns murais em tumbas dos séculos 4 e 3 a.C. Por outro lado, permaneceu uma grande quantidade de pinturas em cerâmica. No século 6 a.C., os vasos e ânforas utilizados em rituais religiosos também serviam para armazenar vinho, água e alimentos, mas devido à sua beleza, passaram a ser usados como objetos de decoração também. Os vasos eram inicialmente pintados em preto pelo artesão e depois a tinta era retirada formando os desenhos. Ezéquias foi o grande pintor dessas figuras e seu discípulo Eutímenes aprimorou esse método pintando outras formas de figuras. Um importante passo na pintura desse período foi a introdução da ideia de profundidade na pintura, perceptível pela posição das pessoas desenhadas em objetos. Dos gregos ainda ficou o legado no campo da literatura com Homero, a quem se atribui a autoria de Ilíada e de Odisseia, poemas épicos ainda do século 8 a.C., que narram a história da Guerra de Troia, e com Hesíodo, possível autor de Teogonia, poema épico narrativo sobre a genealogia dos deuses e da criação do universo, cujo trecho inicia esse texto. Na tentativa de explicar o mundo, os gregos ainda deixaram sua filosofia, que serviu de base para o pensamento dos períodos posteriores. Nesse campo, cabe destacar Aristóteles e Platão, o que não exclui a importância de tantos outros. De suas reflexões, ficou um importante legado em várias áreas, cabendo comentar nesse texto as considerações acerca da beleza. Nas artes figurativas, segundo Platão, o belo estava representado através da mimesis, que é a imitação da natureza e a correspondência com geometria, proporções e cores, aproximando o seu produto daquele que lhe serviu de modelo. Até mesmo a criação divina era uma imitação da natureza verdadeira do mundo das ideias. O artista não vai à ideia, ele tenta ser como um espelho que reflete o mundo sensível e trata, sim, somente das aparências, ou seja, da imagem aparente do real. A arte da imitação é, pois, como um obstáculo à busca da beleza, uma vez que convida a permanecer no mundo sensível que ela produz. É uma estética ao mesmo tempo objetiva e sensualista. Aristóteles, diferentemente de Platão, acreditava que o belo era inerente ao homem. Afinal, a arte é uma criação particularmente humana e, como tal, não pode estar no mundo apartado daquilo que é sensível ao homem. A beleza de uma obra de arte é assim atribuída por critérios tais como proporção, simetria e ordenação, tudo em sua justa medida. Para os gregos, os valores supremos eram o belo, o bom e o verdadeiro. Ainda que aqui se comente a respeito do legado clássico da Grécia Antiga e de sua contribuição para a arte e para o pensamento ocidental, e ainda que se estudem as diversas áreas em que os gregos trilharam suas ideias e sua maneira de compreender o mundo, seria ainda um minguado conteúdo ante a vasta cultura que esse povo deixou. Pode-se até arriscar a dizer que o gênio é somente a infância redescoberta sem limites. A infância agora dotada para se expressar de órgãos viris e do espírito analítico que lhe permitem ordenar a soma de materiais involuntariamente acumulada. É a curiosidade profunda e alegre que se deve atribuir o olhar fixo e animalmente estático diante do novo, seja o que for. Baudelaire. Muitos séculos após os gregos, Baudelaire, o maior crítico de arte de seu tempo, ousou escrever como o artista via o mundo. E não há como negar que aquele que trabalha com a arte assemelha-se a uma criança encantada por tudo que o cerca. Ele transcende em seu deslumbramento, expõe isso em sua obra e carrega de emoções. Na arte da Grécia Antiga está claro o objetivo do artista quanto à perfeição, à simetria e à proporção em sua obra. Mas, acima de tudo, há uma demonstração inefável de admiração por tudo ao seu redor. Talvez o fator tempo tenha sido mais generoso a eles na tarefa de contemplação do mundo. Mas, acima de tudo, pode ser que ao ser humano contemporâneo isso seja impraticável, por tantos motivos inerentes ao próprio ser humano. A mesma contemporaneidade que avança em tecnologia a passos largos pode estar nos arrebatando os momentos de deleite pelo simples. E para se pensar, segundo Calvino, inesperadamente descobrimos que existir poderia ser uma experiência muito mais intensa, interessante e verdadeira do que aquele corre-corre distraído com o qual se calejou o nosso cérebro.